Muito bom dia aos ouvintes nesta segunda-feira, que numa semana que diz adeus ao mês de junho e vai marcar a entrada do mês de julho já na sexta-feira.
Com bom tempo, esperemos.
Bom dia, Luís Santarino. Estamos aqui para mais um tempozinho de conversa sobre esta semana, em que houve muitas festas. Houve São João, na Figueira, na Lousã, concertos em Coimbra.
Claro,
foi muito animado.
E com grande êxito, lá para a festarola. Nós estamos sempre satisfeitos. Eu confesso que há muito tempo não vou à Figueira ou São João, já há muitos anos. Mas confesso que São João é na Figueira e naturalmente aqui na nossa região. Em Figueira diria mesmo, também na Lousã, que são duas, uma litoral e outra mais interior, em que toda a gente vai para um lado ou vai para o outro. Depois de tanto tempo de pandemia, as pessoas precisavam de sair de casa, precisavam de andar, precisavam de se mexer. E a Figueira da Foz e a Lousã são uma cidade e uma vila de referência no nosso distrito e que tem esta particularidade de ter umas excelentes festas a São João. Em Coimbra também houve muitas festas, houve desfiles de marchas populares. Acho que Coimbra tem estado em festa neste tempo todo. Eu gosto muito da Ilha da Terceira, porque a Terceira não é uma ilha, mas é um salão de festas, aquilo é uma coisa de festas. Aliás, irei lá em setembro e, portanto, eu fico muito satisfeito quando toda a gestão da cidade e do concelho é feito também com algumas coisas para os cidadãos, coisas que eles não viram, como foi o rally, foi o triatlo, agora as festas populares. Eu acho que a cidade é isto, o concelho é isto, e é isto dá vitalidade às cidades, aos concelhos.
E também houve um grande concerto no Estádio Cidade de Coimbra ontem.
Muito bem, e foi fantástico.
4:30.
18 mil pessoas quebraram com os 4:30, com os convidados. É fantástico perceber-se que Coimbra tem gente, tem cidadãos que se dedicam às mais variados tipos de áreas, das áreas culturais, e portanto a música é uma delas, e que os 4:30 têm um papel importante e relevante na nossa cidade, e portanto tudo o que acontece bom para a nossa cidade, naturalmente, que para a nossa cidade, que tem repercussões no distrito e no todo nacional, para nós é importante. O Miguel Albuquerque é ganho as 6 horas no Watkins Glen e voltar outra vez ao campeonato, à frente
do campeonato americano.
Ser líder de um campeonato americano de resistência não será coisa pouca, quer dizer, a gente tem quase 300 milhões de habitantes, para uma coisa que tem 10 milhões e 170 mil aqui, está na liderança, portanto o Miguel Albuquerque tem um papel importante, portanto Coimbra e a sua região a afirmar-se em vários domínios.
E o concerto dos 4:30, tem mais valia porque decorre num fim de semana em que havia grandes festivais, não é? De música.
Mas eu acho que as coisas são todas diferentes. O Tony Carreira não tira ninguém aos 4:30, os 4:30 não tira ninguém ao Tony Carreira. E se houvesse um concerto de música clássica, ou se houvesse um André Rian ou outro sítio qualquer, havia público. Felizmente a nossa região tem público para tudo. Para além disso, a nossa região centro, e é bom que não esqueçamos disso, e por isso é que eu sou regionalista e digo, continuo a dizer que o Coimbra tem que se afirmar no futuro como capital da região, porque a 2 horas de caminho vivem mais de 5 milhões de pessoas, e portanto hoje com as estradas, os comboios, as caminhonetes, a forma como se chega a Coimbra, Coimbra tem que ser esse grande centro cultural e dinamizador da cultura e do desporto, e portanto os 4:30 mais um papel importante, só que o Convento de São Francisco é uma obra fantástica, tem que ser e deverá ser, julgo que a Câmara está a fazer rendibilizada de forma que aquele todo espaço não passe a ser um elefante branco, há uma coisa que dê despesa, mas pelo menos que dê lucro para a manutenção, que é isso que dos serviços públicos se espera, que não dê despesa, não retire dinheiro para os cidadãos, para construir outras coisas, e portanto as coisas têm que se valer elas para ela própria, sem que haja querer, se queira ganhar muito dinheiro. Portanto, Coimbra, neste momento, é uma cidade que pode ser o centro de tudo o que pode acontecer nesta região, e portanto nós só ficamos satisfeitos. Coimbra, Lousã, na semana passada, em Condeixa com o Conimbra e os romanos, absolutamente decisivo. Aliás, nós diferentes, porque nós não estamos com grandes problemas com Roma, por causa dos romanos cá terem estado, a Marina Silva, ministra de Cultura e a política, por lá, candidata à presidência do Brasil, é que agora está à procura de problemas por causa da colonização portuguesa. Nós não temos esses problemas com os romanos, os visigodos, essa gente toda que passou por aqui, tenham calma, os normandos e tal, nós não vamos reivindicar nada, nós somos um...
E os mouros?
os mouros, enfim. Portanto, a Marina vai-se distraindo com isto, não deve ter capacidade para mais nada, então não se distraria com as coisas destas. E, portanto, Coimbra é isto. E se nós percebermos que Coimbra também teve um papel importante na formação do Brasil, com a sua universidade, eu já disse isto aqui duas ou três vezes, mas não me canso de dizer, e há um estudo da Ruth Gauer sobre isso, porque todos os governadores dos estados do Brasil estudaram em Coimbra, e houve quase um compromisso entre eles e um pacto de sangue em que ninguém ficava dividido. Portanto, porque o norte do Brasil, o nordeste, o sul do Brasil é tudo diferente, num sítio está frio, no outro sítio está calor, e até no Brasil o bus é avião, não é? Chama-se, vai andar para ir para um lado para o outro, é de avião, não é de autocarro. Portanto, Coimbra teve esse papel importante também, a Universidade de Coimbra. Portanto, esta senhora não deve saber a história. Eu tenho feito alguma na Biblioteca Geral, tenho acompanhado e tenho ido à procura de algumas coisas que a Ruth Gauer escreveu e investigou, e eu tenho pedido para tirar umas fotografias àquilo, e portanto, se calhar, quando tiver o baile da senhora senadora Marina Silva, eu talvez consiga, se ela vier a Coimbra, eu até posso convidar para vir para a biblioteca da universidade para ir ler
estudar
aquilo,
um bocadinho,
porque é capaz de ser útil e recomendável que ela leia essa obra para ficar a saber mais alguma coisa. Já se viu que não percebe nada. Ainda vive de há 500 anos, portanto, 500 anos, vejam lá, tomara eu viver 500 anos agora com a forma em que me estou hoje. Aliás, todos nós, era bom.
Só mesmo as tartarugas para viverem
assim. Só mesmo as tartarugas. Ora, em 7 de setembro de 2022, comemoram-se, julgou-se, as contas não me falham, se você fazer contas, 200 anos da independência do Brasil, hein? Com Dom Pedro I, a monarquia. 300 anos para trás, esta senhora ainda está preocupada. Desculpar-me é uma expressão, mas é uma tolice completa o que está a fazer. E, portanto, Coimbra tem este papel universal.
E a Universidade de Coimbra é que tem mais estudantes brasileiros fora do Brasil.
Sim, e esta senhora não percebe, curiosamente, não percebe, que mesmo na campanha eleitoral francesa, quem acompanhou aquilo, eu não acompanhei tudo, porque... Já não, o meu francês já está fraco de 5 anos de francês, quando não se fala muito tempo, vai lá que é quase a tradução automática. Mas a Marine Le Pen, cidadã de extrema-direita, que sabe, não gosta nada de... é racista e xenófoba, como toda a gente sabe, estava a ser confrontada com um cidadão francês que é mais ou menos da minha idade, se já estava reformado, mas acho que ainda se continua a preocupar com coisas como esta Marina, que dizia: a senhora sabe, aqui há muito brasileiro que entra por Portugal. Bom, se esta senhora Marina da Silva percebesse alguma coisa disto, percebe que a comunidade brasileira que mais tarde vai entregar dinheiro ao Brasil não está em Portugal, está por toda a Europa, por todo o mundo, mas sobretudo toda a Europa. Esta senadora não percebe nada disto, anda completamente a zero, não faz a mínima ideia o que é que anda para aí a dizer. Esta é mais uma rapaziada portuguesa que se dedica a isto, porque não tem mais nada para se dedicar. Mas se puder, eu dou-lhes trabalho, eu arranjo-lhes trabalhinhos, se eles quiserem, para não se dedicar a estes disparados. E, portanto, a comunidade brasileira em Coimbra é grande, os estudantes brasileiros é grande, vem estudar para Coimbra muita gente, elege a Universidade de Coimbra, toda a gente, nós somos autofágicos, toda a gente gosta muito mal de Coimbra, da Universidade, de tudo que é Coimbra, tudo é mau. Eu, como sou de Coimbra, que eu nunca saí de cá, tenho algumas críticas a fazer e alguns sentimentos, porque críticas só podem ser destrutivas, construtivos só podem ser sentimentos. Mas tem algumas coisas a apontar, evidentemente. Agora não é de forma sistemática a dizer mal de tudo e de todos. E Coimbra tem essas qualificações que mais nenhuma cidade do mundo de Portugal terá, de juntar gerações, porque aqui se juntavam gerações. É evidente que com o advento das estradas, das autoestradas, e retirar até ao caminho de ferro a importância que ele tinha, vamos lá ver se não volta a ter com esta história da gasolina e do gasóleo, se o caminho de ferro não volta a ter importância, até no transporte de mercadorias, porque antigamente ia só aos comboios buscar as mercadorias, ninguém levava as mercadorias a casa e o gasóleo custava 7 tostões ou 8 tostões.
Né?
Vamos ver se isto não vai retornar. Eu estava a dizer qualquer coisa sobre os estudantes do Brasil, que na realidade escolhem o Coimbra por causa dessa universalidade. E mesmo em Portugal, a Universidade de Coimbra teve um papel importante na unidade territorial, que apesar de ser regionalista não se põe em causa a unidade territorial. Vamos trazer os montes até o Algarve, e as coisas são todas diferentes, o vinho diferente, a alimentação diferente, os hábitos diferentes, o folclore diferente, é tudo diferente.
Tem uma coisa em comum, come sempre bem e bebe-se bem.
Vem para todo lado, essa é uma coisa. Sim. Aliás, a barriga é fantástica, une-nos a todos.
Desde o vinho até ao Algarve.
Isto também, esta unidade toda, também porque em Coimbra fazia a síntese do pensamento nacional com as ilhas adjacentes e as colónias, e aquilo chamava as províncias ultramarinas, não era uma coisa, e Coimbra então fazia essa síntese do pensamento. Eu tive amigos de Angola, já não vejo há muito tempo, se nem são vivos, de Guiné, de Moçambique, de todo lado. Há uns amigos brasileiros, curiosamente viviam na parte mais fria no Brasil, viviam no estado de Santa Catarina, em Florianópolis. E, portanto, Coimbra fazia esta síntese do pensamento nacional, e é preciso que continue a fazer, e por isso os brasileiros vêm para cá também, porque é a universidade de referência deles, porque é tudo mais perto, é uma grande referência, tem excelentes professores, continua a malta a dizer que os professores do lado do Tec são bons.
Para eles isto deve ser mesmo muito pequenino, não é, para os brasileiros?
Isto é pequeníssimo para o Brasil. Um amigo veio agora do Brasil, que é também foi treinador de basquete, que se dedicou a comércio, a representar empresas de vinhos no Brasil, e ele de repente, onde é que estás? Eu, pá, demorei 3 horas, voei não sei por onde, então e amanhã? É pá, amanhã vou voar 4 horas e vou para onde sítio. Portanto, aquilo no Brasil anda-se a voar 3, 4, 5 horas, como isso vai a Lisboa ou ao Algarve. Portanto, esta é a dimensão enorme do Brasil, que merece ser estudada atentamente, e que merece se trabalhe a unidade do Brasil, porque aquilo se pode continuar, pode-se de repente dividir ao meio, e é muito complicado com este Bolsonaro e o Lula, pode dividir ao meio e pode complicar a vida. E portanto, também no Brasil, apesar de não votar o Brasil, nem, mas atento no Brasil, era preferível que aparecesse alguma terceira via. Fiz essa síntese do pensamento para pôr o Brasil no sítio, porque qualquer dia, com isto, com tudo o que está a acontecer, de repente algumas coisas podem acontecer mal no Brasil, esperemos que não, mas pode, porque quando se extremam as posições, normalmente há disparate. Aliás, na guerra na Ucrânia, há disparate exatamente por causa disso.
O Brasil, em termos económicos, não se dá muito por ele, mas se houvesse, há o G7, se houvesse o G8, quem entrava era o Brasil.
Naturalmente, aliás, em São Paulo, é usual ver helicópteros a voar para pousar em cima dos
arranha-céus.
Dos arranha-céus dos negócios, para dar uma ideia do que é o Brasil. O país onde há mais aviões privados, e há mais navios, helicópteros e iates, primeiro os Estados Unidos, depois é o Brasil, não é a Rússia, é o Brasil. E, portanto, essa é a grande dimensão do Brasil, e por isso é que a síntese do pensamento, que não seja radicalizado o pensamento no Brasil, se houver alguém que consiga fazer a síntese daquilo e aparecer um grande líder para unir o Brasil naquilo que é fundamental, é uma grande potência, que é uma coisa perfeitamente estrondosa. Aliás, há um arquiteto de Coimbra, Monteiro, Posso dizer, estive a desenhar também estádios no Brasil, o Grêmio de Porto Alegre, porque vale a pena também dizer isto, quem desenhou este bonito estádio, cidade de Coimbra, desenhou também o estádio do Grêmio de Porto Alegre, o arquiteto Monteiro. Dizia-me que um dia chegou ao aeroporto e telefonou a dizer que estava no aeroporto. E você está aí a fazer? Está à espera de um voo para ir para aí. Então, espera aí, nós já o vamos aí buscar. E, portanto, para quem ali ia trabalhar, foi buscar, e não tinha nada a ver com o estádio, tinha a ver com outro projeto, foi buscar o aeroporto e aterrou no aeroporto privado lá no Brasil, lá no Meira de Radar, uma coisa qualquer, não sei como é que eles chamam aquilo, tem um nome próprio.
As fazendas.
É uma fazenda das grandes. E ela aterrou o jatinho no Brasil e, portanto, foi buscar o arquiteto Monteiro ao aeroporto e colocou no sítio certo e foi recebido. E, portanto, ali como... É verdade, isto dá uma dimensão, não tem nada a ver com aquilo que nós aqui vivemos, mas a verdade é que sempre os brasileiros e toda a América do Sul se reviu o mundo sempre em Portugal e na Europa, e feito naturalmente a colonização portuguesa e espanhola e inglesa, parte dela foi mais dos Estados Unidos e francesa também alguma, mas a América do Sul, a Central do Sul é mais influência, a nossa influência espanhola.
E se aterrarmos aqui em Coimbra, vamos começar a ter novamente festas, não é? Agora são as festas da cidade e da Rainha Santa,
claro,
já a partir de sexta-feira.
Já a partir de sexta-feira, exatamente. Eu não vou estar cá sexta, se calhar, não vou estar cá sábado, mas estarei cá se calhar domingo.
Mas as festas depois são durante 10 dias, tens tempo.
Há tempo, é de 1 a 10. Tem tempo para a festarola. Até porque eu sou de Coimbra e há uma coisa que é importante.
É o dia da cidade, que é segunda-feira, 2 a 8, feriado.
É verdade, 2 a 8 é feriado, é o dia da cidade, por todas as boas razões, também é o dia da independência dos Estados Unidos, entre outras coisas. E o município vai homenagear o José Cunha Vaz, o Francisco Andrade, o Gonçalo Coados, o Manuel Marques Teixeira, todos bem conhecíamos, e a título póstumo, o Carlos Cidade, o Vítor Campos e o António Carvalho. Eu tive uma relação muito próxima com o António Carvalho enquanto estive na Câmara de Coimbra.
Sim, era diretor de...
Ele deixou muitas saudades, porque tipo, era um... Eu quando digo um tipo, é um amigo, não é? Um tipo naquele sentido de amizade, que era um homem competentíssimo, é daquela história, não é, do entrar às 9 e sair às 5, era o que é preciso fazer mais, e fazia, sentia-se e percebia-se que ele tinha amor àquilo que fazia, gostava daquilo que fazia. Aliás, a talho foi, só que muito rapidamente, houve este fim de semana um grande clínico, o principal clínico do basquete, foi em Cantanhede, juntou centenas de treinadores, e principalmente aqueles treinadores que estão a fazer estágios de grau 1, e que na realidade há uma coisa que é isto que as pessoas têm: em primeiro tem que se gostar do que se faz, depois tem que se ter amor ao que se faz, e depois, no caso do desporto, nomeadamente do basquete, de outras coisas, só depois é que vem o dinheiro que vem compensar o trabalho que se faz e o amor que se tem às coisas. E o António Carvalho tinha um amor grande ao seu trabalho na Câmara de Coimbra, e eu dava muito bem com ele, eu gostava muito dele. O Vítor Campos era um companheiro do futebol, era um companheiro que gostava muito de basquete, nunca faltava um jogo de basquete. Aliás, como o Gervásio, nós estamos a falar, eram os meus dois amigos, dois meus maiores amigos que eu tinha. É o respeito, muito respeito que eu tenho também com o Marcos, felizmente ainda é vivo, entre outros, com o Espinho e outros, mas o Vítor Campos e o Gervásio tinham uma relação comigo muito próxima. E o Vítor Campos, um companheiro delicioso, enfim, que teve um azar grande, e fez muita falta, a Coimbra, como outros. E portanto é justíssimo.
É justo as homenagens.
A homenagem ao Carlos Cidade, naturalmente que sim, homem da política, que trabalhou muito para o Partido Socialista, e portanto também foi vereador e vice-presidente da Câmara, depois de ter sido durante largos anos o chefe de gabinete do Manuel Machado. A gente conhece o Francisco Andrade, treinador de futebol, presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, também deixou uma barca no futebol e na própria Junta. José Cunha Vaz é um oftalmologista de grande categoria, portanto, não há. Foi candidato à Câmara, mas naquelas alturas catedráticos nunca ganhavam Câmara nenhuma. Eram uma pessoa.
Pensava que os professores da universidade ganhavam as câmaras. Bem, agora ganha, não é?
E agora ganha, às vezes.
O atual presidente é professor da Faculdade de Medicina, não é?
Sim, mas é médico. Não é provavelmente pessoa catedrática. O irmão é que é professor, os outros dois é que são. Mas nunca se candidataram à Câmara. Mas sim, mas está. Mas enfim, eu como costumo dizer, sempre é preciso deixar fazer as pessoas o seu trabalho e depois esperar o que valem, e é que acompanhar o trabalho crítico, naturalmente, é sempre importante, e o trabalho crítico implica sempre alternativas. Às vezes é mais difícil. O médico oftalmologista e professor de grande categoria, uma referência nacional
e internacional, porque nos Estados Unidos é considerado uma sumidade.
Uma sumidade, obviamente, aliás, como tantos outros, nós temos que às vezes não se dá a estampa, nós não nos referimos a enormíssima qualidade. O Manuel Montes Teixeira sempre foi um grande empresário. É um homem.
E que não para, abre-se novamente, vai abrindo espaços também, como dizes.
Sim, claro, e foi e continua a ser fez uma grande obra enquanto empresário. E depois temos aqui outra grande figura da cidade, Coimbra, empresário, e ao mesmo tempo, quando nós ainda andávamos a falar de coisas menores, já a Critical Software fornecia material para a NASA por intermédio do engenheiro Gonçalo Quadros. Portanto, aqui um conjunto de pessoas ilustres da cidade de Coimbra, que a cidade de Coimbra não desmerece e, portanto, vai homenageá-los e bem. E eu espero estar presente, não sei se ainda consigo, poderei não estar em Coimbra, mas espero estar presente porque é aqui um conjunto de pessoas.
Na segunda-feira, às 15 horas, e na Praça do Comércio.
Portanto, vamos lá ver se eu lá consigo estar. Mas eu gostava às 15 horas, vamos lá ver se o sol ainda já passou, se não está muito calor, ou se são os chapéus de sol.
É um chapéuzinho. E também vai lá decorrer a Feira do Livro, é um bom sítio.
Sim, ainda bem.
Em vez de ser no Parque da Cidade, ali no centro da Baixa.
Naturalmente, a Baixa da Cidade é a Baixa da Cidade. Vamos ver se nos entendemos. A Baixa da Cidade é a Baixa da Cidade, aliás. Outro dia falámos, e também e bem, por exemplo, os carros este ano, os carros da Câmara das Fitas não passaram na Baixa da Cidade, mas foram dar a volta, que deram de outra animação à Baixa da Cidade, e os próprios comerciantes devem ter ficado satisfeitos. Aliás, era uma conversa que eu gostaria de ter um dia destes com a nova dimensão da cidade, seja com a Polícia de Segurança Pública, seja com alguém, eventualmente a doutora Assunção Ataíde, eventualmente a pessoa neste momento mais qualificada, julgo eu, na cidade para falarmos destas coisas, porque a cidade faz-se disso. Não é, muitas vezes as cidades e a cidade não se faz discussões, fazem-se conversa. E, portanto, a Coimbra homenagear estas pessoas é absolutamente decisivo, é útil, é recomendável e é muito bem. E naturalmente, quando se fala dessas pessoas, também se fala de jovens, fala-se que continua o mesmo vício daquele senhor em Lisboa, da Iniciativa Liberal, que foi eleito por algumas pessoas, naturalmente, democraticamente, continua a dizer que os nossos melhores serão para os estrangeiros. Isto é um absurdo, é qualquer coisa de absurdo. Ele estar a dizer que os meus três filhos, ou que os nossos filhos, não são dos melhores, que os melhores saíram, era o que faltava. Este país faz-se com os melhores, não se faz com os piores. E, portanto, quando saíram, com problemas naturalmente, ou não tinham emprego, ou quiseram ganhar mais dinheiro, outros que eu conheço quiseram ir descobrir mundo e criar outros conhecimentos, para depois os trazer naturalmente, mas estes não são os melhores ficaram cá. Essa conversa é outra. Ah, os nossos melhores saíram. Não, os nossos melhores ficaram cá. É da vida.
Ele também cá está, não é?
E a senhora da Iniciativa Liberal depois faz estas... Diz estes disparados, mas enfim, é da vida, o que é que nós devemos fazer? Quem é eleito é eleito e tem o tempo de antena para dizer os disparados que quiser. Mas já chega, isto já foi uma coisa, foi uma retórica daqui de há uns anos e que não adianta nada. E portanto, transportando isto para que os nossos melhores e os nossos piores, naturalmente que agora há uma coisa muito, muito magma e hoje Olha, nós já tem vindo há muito tempo, nós já sabíamos, na Zona Franca da Madeira aquilo eram bodós pobres, aquilo eram fogo bodó, e portanto ninguém controlava nada, o Estado conivente no fogo bodó, porque naturalmente foi conivente por um pormenor importante, é que foram-se embora e vamos ter que recuperar, o Estado vai ter que recuperar 830 mas milhões de euros.
O que é que se passava na Madeira? Era o comércio de bananas, não?
Quando é comércio de bananas é bom, na Zona Franca da Madeira há um valor que é o IRC em que é descontado para animar a indústria, animar a Zona Franca da Madeira. E, portanto, aquilo que hoje se sabe e que se diz é que muitas das empresas receberam ajudas e se diz, não, que é verdade, reduziram, anunciaram reduções do IRC, Portugal aplicou um terceiro regime fiscal da Zona Franca de uma forma irregular e, portanto, a Europa não o permite. Para acederem às reduções fiscais, as empresas teriam de criar e manter um determinado número de postos de trabalho, o que não era verdade. E eles mesmos, os trabalhadores, diziam, incluíam também os gestores, e portanto eles não são os trabalhadores, e deviam manter os trabalhadores por uma série de tempo. E naturalmente...
algumas empresas, se calhar, têm um apartado só como sede, não?
Não, não.
Há umas empresas que só têm a sede deles, é o apartado.
Sim, mas está bem, e é o apartado, mas como é que isto é possível? Portanto, mas essas sedes que têm apartado, que não têm lá postos de trabalho, que têm só um apartado, mas que gerem receitas, eu não sou contra. Tiveram só um apartado, têm lá um número, mas pagam os seus impostos, eu não tenho nada a ver com isso. O que é que elas fazem? Desde que não seja venda de armas, tráfico de seres humanos, de órgãos, de droga e outras coisas que tais, não tem nada a ver com isso. Porque hoje o online é isso. Tens um apartado, ou tens ali em tua casa, nós podemos vender tudo e mais algumas vezes a partir da minha casa dos acordos que eu faço com empresas. Confesso, não tenho jeito para o negócio e, portanto, não sou capaz de fazer isso. Mas eu gostava que aí ganhasse uma... Agora... São 311 entidades, são 311 empresas, não são duas ou três, são 311. E que, dito academicamente, estamos em Coimbra, deram um banho de 833 milhões de euros e vão ter que repor este dinheiro mais juros. Ora bom, quando nós começamos a pensar que alguns já faliram, outros já morreram, outros já se foram embora, outros desapareceram, eu não sei bem como é que vamos buscar estes 833 milhões de euros a esta gente. A verdade é que deram um banho de 833 milhões de euros. E depois a comissão que andou a investigar isto, percebeu uma coisa tão simples, é que o Estado português permitiu que tivessem sido atribuídas reduções fiscais sem se assegurar que as empresas cumpriam os critérios compatíveis com as regras dos auxílios regionais ao funcionamento das regiões ultraperiféricas. Significa que o Estado nomeou em cima de aldrabões, nomeou outros aldrabões. Portanto, o que eu costumo dizer é isto, com tanto aldrabão, como é que este país ainda sobrevive? Isto é um país fantástico, isto é um povo fantástico, porque no meio de tanto aldrabão, nós conhecemos por aí, e esta é uma... 311 empresas, é uma coisa fantástica, né? Como é que se pode roubar tanto em pouco tempo e o Estado olhar para aquilo e fazer de conta que não é nada? Portanto, na Madeira, nós sabemos o que é. Agora, a corrigir os processos e procedimentos, o Estado é conivente, e, portanto, é muito, 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 muito complicado quando se consegue andar tantos anos na aldrabice e ninguém, percebendo que era após ano, ainda vai agravando mais e a malta não diz nada e está tudo... O Estado, que somos todos nós quando votamos, delegamos no Estado para gerir bem a coisa pública. O Estado tem uma responsabilidade acrescida, é que não pode estar conivente aqui com estas aldrabices.
E por falar no Estado a que isto chegou, como é que compreendes as declarações da Diretora-Geral de Saúde numa doença ou em agosto?
Pois.
Mantenham-se saudáveis.
Pois.
Numa doença,
mas não é só de agora, ou numa doença ou de agosto, isto tem décadas, porque os médicos acham que a grande maioria tem que tirar férias em agosto, portanto, na administração pública não é assim, Tomaram os professores não tirar férias em agosto. Tomaram os professores poderem em junho e agosto. Tomaram os professores poderem tirar férias em novembro, em fevereiro, para ir para outras paragens, mais barato e tal. Normalmente, quando se vai para o Algarve, em agosto o meu avô, enfim, vou tentando detectar quem são os meus amigos por lá e andam. Né? Da área, não é? Da área. E por onde é que eles andam? Então, se eu estou, faço sempre um levantamento à cautela. É, pá, mas quem não conhece, quem não sabe, é sempre muito mais complicado porque não tem acesso direto. Agora, isto na adolescência significa que os hospitais estão despidos. Vamos ver se estas questões da obstetrícia, das questões da gestão hospitalar, não vai dar uma grande barraca. Outra vez o estado conivente. Como é que isto tudo é possível fazer? Dizer que não há, evidentemente, agora todos os hospitais têm especialidade de obstetrícia para atender 3 ou 4 de 5 grávidas, então aquilo é uma despesa enorme. Pá, então, se calhar, temos que ampliar um hospital.
Mas por isso houve na altura uma reestruturação e o Hospital da Figueira, por exemplo, as grávidas têm que vir sempre autoestrada para Coimbra, portanto, fechou a maternidade.
Fechou, são 50 quilómetros.
E 50 km.
Um ou dois problemas, parece que não houve mais nada. Mais nenhum, que eventualmente acontecem, infelizmente. Há umas pessoas
que são prejudicadas. Há umas crianças que são filhas há 14. Há umas crianças que nascem há 14.
É, no INEM, gente preparada, se calhar, também já para... Bem, mas enfim, há sempre esse problema. Agora, se em cada hospital tiver que vir todas as especialidades, não existe. Não há ninguém que resista no mundo a uma coisa dessas. Não há ninguém que resista. Não há economia que resista a isto. O Hospital da Figueira não tem. Porque é que os hospitais hão de ter? E porque é que hão de diversificar tantos obstetras por tantos hospitais quando se podia canalizar para um ou dois? Não se percebe isto. É dinheiro deitado à rua. E, portanto, e depois, para além disso, este país, aliás, como o Dr. Mário Soares dizia assim, não se metam com os médicos, porque a saúde nós não nos podemos meter. E, portanto, há aqui uma corporação, que é uma corporação fortíssima, que tem que ser posta na linha. A ordem dos médicos, os sindicatos dos médicos, tem que ser posto tudo na linha. Porque quem manda, quem é eleito, são os nossos governantes para gerir o país. Gerir a justiça, gerir a saúde, gerir a educação, gerir a segurança social, gerir isso. É o Estado que compete. Os outros não podem, nem mais nem menos, ser colaborantes no Estado, defendendo-se a si próprio, as suas pessoas e as suas organizações. A medicina é decisiva. E quando nós percebemos, porque como eu escrevi outro dia, as pessoas dizem que não há médicos, eu acredito. Mas também há pessoas que dizem que há médicos a mais, eu também volto a acreditar. Aliás, eu tinha que acreditar em tudo até perceber que as coisas estão a funcionar. E quando a diretora-geral diz, não mudem, é toda a gente que quer tirar férias em agosto. A gente quer tirar férias, é o elche legítimo, não vai tirar o mês inteiro. Já não se pode pôr em causa a saúde dos cidadãos por interesses corporativos. É isto que tem que se dizer. Não se pode pôr em causa os cidadãos e a saúde dos cidadãos por interesses individuais e corporativos. E é isto que não tem sido tratado. E a medicina, isto... A Ordem dos Médicos ainda não percebeu, os sindicatos médicos estão a prejudicar muito, não é a saúde, são os próprios médicos, estão a prejudicar muito. Porque quando houver muitos médicos no privado, eles pagam cada vez menos. Se houver muitos médicos no privado, começam a pagar menos. E depois, como não têm condições, aí os privados têm, e o social tem todo o direito de existir em liberdade. Agora, quando o Estado investe muito dinheiro naquilo que são os meios auxiliares de diagnóstico de ponta, tudo, os IPOs, em todos os hospitais, é o próprio Estado que evolui. Vamos ver, os cidadãos querem ir para um hospital que tenha tudo, os aparelhos tudo de ponta, ou querem ir para uma coisa que chega lá, depois pode não ter e manda-os rapidamente de INEM para o hospital.
Primeiro querem ser atendidos, que às vezes é difícil e demora.
Não, não é?
É
difícil.
Primeiro é isso, não é?
É difícil porque não há uma rede de cuidados de saúde primário que deve haver. Quando, deve existir.
Quando chega à altura do parto, a mãe não pode segurar a barriga.
Mas esse é diferente.
A bebê quer sair.
E bem. Agora, as urgências só servem para quem tem uma doença urgente. Alguém que tenha uma unha encravada, ou tem uma dor de cabeça, ou que passou do pescoço, ou deu mau jeito ao braço, não pode ir para a urgência. Tem que haver alguma coisa intermédia.
Mas isso dói como graças, a pessoa precisa ser tratada. Mesmo uma dor de dentes, às vezes, é uma urgência.
Mas o problema é que quando se fecharam, e em Poiares e outros, aqueles, agora esquece-me o nome.
Os centros de saúde.
É uma espécie de centro de saúde. Estava lá um médico, um enfermeiro, um médico, um enfermeiro e um administrativo, e dizia assim, então, vamos ver, o que é que o senhor sente? Dá-me a cabeça. O senhor enfermeiro, que acha? Ou passa aí, quando se chama a ambulância, ou vá para o hospital. Ali não havia mais diagnóstico. Como é que se vai em Poiares, em Góis, outro sítio qualquer, tratar um doente? Para depois o médico dizer assim, ah, isso não é nada, vá para casa, tem algum problema, e depois o médico é que vai parar, vai sentar o rabinho no mocho em frente do juiz. Não há nenhum médico que o faça. Também tem que ter os meios para decidir, mas para decidir tem que ter condições para o fazer. Portanto, quando se temos os médicos de família. O problema é que há muitos milhares de pessoas que não têm médico de família. E desreziam um centro de saúde. Às vezes, alguns, eu já não digo todos, mas há muitos. Então, quero dizer que o senhor tem que usar. Quer dizer que eu vou ter que usar às 2h10. Sim, senhor. Às 2h10. Eu estou sentado e dizer, então, mas às 2h10 que eu já queria estar, porque isto vai atrasar. Ah, não chegaram e tal. E depois nem se levantam para cumprimentar o utente está a pagar, não se manda nem bom dia nem boa tarde. Portanto, há aqui tudo, até relações interpessoais, seja na saúde, na educação, na justiça, relações interpessoais são determinantes para as pessoas estarem calmas e tranquilas. A pessoa diz assim, hoje estive 6 horas na urgência. Até qual era a pulseira que teve? Tive verde. Então, primeiro tem que estar os vermelhos e os amarelos. Se está verde, o que é que é fazer? Até eu vou passar lá à frente com a pulseira verde quando aos urgentes. Está a brincar com coisas sérias. São estes que se queixam. Quem entra na urgência com problemas é atendido imediatamente. Não tem problema, é atendido. Agora, quem não é atendido...
Se as urgências não estiverem fechadas...
Com unhas encravadas, hein?
Se as urgências não estiverem fechadas, como tem acontecido rotativamente nos hospitais...
Não há médicos, não há equipamento...
Não há médicos ou não há organização?
Não.
Para nós fazerem as causas...
Eu acredito que há médicos a mais. Eu acredito que há médicos a menos.
A estatística diz que há médicos suficientes.
O que eu acredito,
por número de habitantes...
Claro, eu acredito, sobretudo, que tem que haver uma maior reorganização... Uma maior organização... do Serviço Nacional de Saúde, aliás, como preconizava o António Arnoux e o Semedo, do Bloco de Esquerda, que fizeram os dois criar
mas,
um livro.
Mas nisto tudo só o Ministro da Saúde tem culpa, os administradores hospitalares que gerem os hospitais que são pagos para ver se tudo funciona, não têm responsabilidade.
A Ministra
é a última
culpada, tudo isto. Porque andam, não só o Ministro da Saúde, como os Ministros da Educação, são os últimos culpados, porque isto criou-se um vício. Portanto, já se criaram um vício. Eu até desejo, como dizia um amigo meu um dia destes, que não haja graves problemas dentro de pouco tempo com a justiça, com alguns médicos por todo o país, disto das obstetrícias, destas dificuldades. Eu até espero que não haja graves dificuldades e que a justiça não entre nisto, porque...
Cheira que poderá haver algumas investigações em determinadas situações.
Mas cheirar que pode haver aí qualquer coisa que a Polícia Judiciária até já terá sido chamada para investigar algumas coisas, porque há umas coisas que não estão, podem não estar fora da lei, eu também admito, mas podem estar ali na margem da lei. E, portanto, num país tão pequeno como este, tudo se sabe, e as organizações, como nós sabemos... Uns fazem queixa dos outros, uns escrevem cartas uns aos outros, aliás, também já aconteceu, uma carta anónima, também já me aconteceu uma coisa dessas, portanto, não sei quem, depois se me ia saber quem era. Mas as cartas anónimas surgem de um lado para os outros, como as coisas são verdadeiras e outras são mentiras. Há coisas verdadeiras e que pode criar aqui alguns problemas e alguns constrangimentos. E eu desejaria e desejo sindicatos médicos e ordens dos médicos não saiam mal em todo este combate que estão a fazer à ministra, à diretora-geral de saúde e ao próprio Serviço Nacional de Saúde. Eu espero que não saiam mal, porque a defesa dos médicos passa por sua própria credibilidade. E em primeiro lugar, quem tem credibilidade, tem que dar credibilidade, são os seus dirigentes. Mas vamos ver o que vamos é que isto ver. Vai dar.
Para terminar, mais um assunto?
Já!
Já!
Olha, para terminar é assim, eu gostava de fazer duas observações em todas. Em primeiro lugar, esta coisa que se fala dos bairros saudáveis, eu cresci num bairro muito saudável.
Era na rua, não?
Era no bairro da Cumiada, onde havia muitas pessoas, ainda hoje somos todos, grande parte de nós somos amigos, as famílias também eram, cresceram, que eram gente civilizadas. Conversavam umas com as outras, não alterava a ordem estabelecida, não aborrecia o vizinho, não atirava o lixo para a rua, eram educadas. E, portanto, um bairro saudável tem que ser formado por pessoas educadas. Curiosamente, nessa altura, apesar daquele bairro ser pessoas de grande referência, eu vou, por exemplo, dar-vos um da família Val, por exemplo, que era professor da Universidade de Coimbra, eu não vou ao meu bairro, do Dr. Carlos Melo, o arquiteto Amoroso Lopes, hoje é Baganha, e pá, tantos outros, tantas pessoas, e outros pessoas, funcionários públicos, gestoras e outros, que mesmo assim havia lá um senhor que passava que era o senhor Almeida, eu nunca mais me esqueço do nome, que era o fiscal do bairro. Mesmo pessoas, todas elas bem educadas, não interessa se eram licenciados ou não, muito bem formados, tinha um fiscal que passava lá, que era o senhor Almeida, que era o fiscal de qualquer coisa, que vigiava o bairro. Se o caixote do Luís estava na rua, estava em casa, se havia lixo no chão ou não havia lixo no chão, se os próprios quintais estavam arranjados ou não, se havia alguma alteração às casas ou não. E, portanto, quando nós entendíamos o fiscal como alguém que andava a velar também pela saúde física daquele bairro. Nós jogávamos futebol na rua.
Pois, não chateava por jogarem futebol na rua.
Não, eu já havia chateado, era a polícia, mas isso... Nós às vezes até arranjávamos maneira de pôr um sinal proibido em cada sítio no fundo da rua para ninguém nos incomodar, mas eram outras conversas. E portanto, esses bairros saudáveis é importante, desde que sejam pessoas bem educadas, e quando não são pessoas que nós temos alguma dúvida, tem que o fiscal faz parte, não é para andar à boa sem ninguém, mas é para passar e ver, não é preciso ser a figura do fiscal, mas nessa altura estamos a falar há 67 ou 68 havia essa figura, e agora não há, ainda bem.
Não, mas os bairros de antes eram constituídos por famílias que estavam ali anos e anos, todos se conheciam. Sim. E agora há muito mais mobilidade e é difícil, se calhar, uma pessoa que chega a um bairro ter a pertença do bairro, de pertença ali, não é? Não, não tem esse sentimento.
Não pertence, naquela altura, aquele do bairro, eram empréstimos que eram feitos a longo espaço e as pessoas iam viver ali.
Mas agora
não andavam de um lado para o outro.
Há bairros em que tem muita mobilidade, as pessoas estão ali às vezes meio ano, vão-se embora, estão um mês, dois meses, alugar casa, diferente, não estão. Estabiliza um bocado o bairro.
Mas se calhar há pessoas que não podem viver naqueles bairros e são os próprios que têm que dizer que não podem viver naquele bairro. Se alteram a ordem estabelecida, não pode. Se deixam o lixo na rua, não pode. Se dizem que é absolutamente decisivo não jogar ou não deixar o carro mal estacionado, não se pode deixar o carro mal estacionado. Tem que chamar a atenção. Aliás, aqueles que deixavam sempre o carro mal estacionado e que uma vez encheram-lhe o carro de post-its. E tipo, andou não sei quantas horas a tirar post-its do carro, toda a gente passava, punha post-its e colava no carro, não é? Que é para ele aprender a ser gente, para não ser burro. Depois, o Diego Teres fala de segurança alimentar. Eu acho que ele anda distraído no mundo, porque, pelo menos em Portugal, há mais de 15 anos que a obesidade infantil é um problema de saúde pública e, portanto, é um problema de segurança alimentar. E para não quer falar da lei da eutanásia, e não tínhamos tempo para isso, mas o G7 vale a pena falar, porque o G7 vão investir 600 mil milhões de euros que isto é um combate naturalmente à Rússia e à China, não há dúvida nenhuma, para auxiliar os países africanos. Aliás, há um grande déficit de trigo, ainda não se percebe porquê, porque em África o que pode aquilo dá 3 e 4 vezes, até escolher os sítios e os investigadores.
Tem que haver a água. Mas...
haver a água, e há, e acaba sempre por haver. O CEF, houve há tempos um rapazinho não quis assumir uma ordem que lhe foi dada, e portanto o ministro só o ameaçou demitir, devia tê-lo demitido imediatamente, porque isto não é uma democracia, não é uma anarquia. E naturalmente desejar também que, saudade também este gol, por um novo curso de design de produto. É um curso técnico superior profissional e que a Escola Superior de Tecnologias da Universidade do Hospital está muito, muito atenta também à sua região. E naturalmente desejar que o PSD tenha um bom congresso no próximo fim de semana.
No próximo fim de semana, não.
Porque acho que é absolutamente decisivo para o país que o PSD tenha uma linha orientadora, e que, porque é absolutamente decisivo para qualquer país, que haja um governo, só governa bem se tiver oposição. Um clube, por exemplo, o Ginásio do Figueirense, só tinha a ganhar se a Naval voltasse ao Vasco para haver concorrência. E, portanto, quando há concorrência, as coisas melhoram. E, portanto, quando ir no âmbito das ideias, eu acho que as ideias são coisas absolutamente decisivas para a evolução do mundo, e se o PSD tiver uma boa liderança e se afirmarem próprias eleições... É para ganhar quem ganhar.
Será um bom assunto para a próxima terça-feira, segunda é feriado.
Segunda é feriado, se quiserem, será terça-feira, cá estaremos. Será um assunto engraçado, vou acompanhar naturalmente na televisão.
Então, boa semana para todos.
Obrigado.
Boa semana também. Obrigado.